Sim, mas ela também teve tempos quantos? Precisas de bolsa, precisas. Quando era no gestão. Não, mas estamos contra a gestão. Dizendo que o homem está a ver isso. Porque, em razão da novela, todas essas medidas têm sido uma das prioridades do governo. Mas abstemos nisso. Senhor Ministro.
Permite-me só 30 segundos para dar uma informação e para evitar qualquer equívoco. O meu grupo parlamentar tem dois deputados nesta comissão, sou eu e a deputada Maria Manuel Rola. Ela está com o Sr. Presidente da República na visita a Cabo Verde e eu terei uma conferência de líderes às 11 horas, motivo pelo qual não poderei estar provavelmente nas rondas que seguem de perguntas, não por nenhum tipo de desmerecimento ao Sr. Ministro, mas por contingência do trabalho parlamentar. Só para dar esta informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Vamos proceder, nos termos do número 2 do artigo 104º, à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e vamos obedecer, como é hábito, às três rondas, a primeira das quais abre com uma intervenção do Governo de 15 minutos, seguida por uma interpelação de cada representante do respectivo grupo parlamentar, de 5 minutos, resposta do seu membro do Governo. Segunda ronda, se for o caso disso, representante do grupo parlamentar, mais resposta do Governo, agrupadas em grupos de 5. 3 minutos cada questão. Terceira ronda parece uma coisa um bocadinho somptuária, Srs. Deputados. Vamos tentar fazer o nosso escrutínio da atividade governativa sem necessidade de uma terceira ronda. E, portanto, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu convidava então o Sr. Ministro a fazer a sua intervenção inicial. Por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo, naturalmente, das notas de atualização que serão certamente necessárias, em particular sobre a situação que se vive na Venezuela e sobre as implicações do processo do Brexit do ponto de vista do apoio às nossas comunidades portuguesas no Reino Unido, julgo que será importante falarmos sobre as perspectivas de relacionamento entre a União Europeia e Portugal, dentro da União Europeia, na sua singularidade também, e a África, e a isso reservarei a intervenção inicial. Por razões que também são de atualidade, por causa dos processos que estão em curso e nas quais depositamos muito boas expectativas na comunidade dos países de língua portuguesa, por razões de parceria económica e também razões relacionadas com a segurança que estão inerentes à relação de vizinhança entre a União Europeia de um lado e a África do Norte e Central do outro, e também no contexto da preparação da próxima presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, sendo uma das prioridades dessa presidência, como já o temos dito, a relação com a África. Assim, no quadro da Cplp, permitir-me-ia chamar a atenção para quatro pontos fundamentais. Em primeiro lugar, antecipando o próximo Conselho de Ministros da Cplp, que se realizará no dia 19 de julho deste ano, na cidade do Mindelo, Cabo Verde, e que terá como peça principal de debate e decisão o acordo sobre a mobilidade no âmbito da Cplp. A presidência cabo-verdiana apresentou um projeto de acordo, na sequência, para recordar tudo, na sequência da apresentação, logo no início de 2017, por parte de Portugal e de Cabo Verde, de uma proposta para criar um regime de mobilidade próprio da Cplp. A presidência cabo-verdiana apresentou em abril um projeto de acordo jurídico, que foi objeto de uma primeira apreciação por parte dos ministros da Administração Interna, na reunião dos ministros da Administração Interna do Interior da Cplp, realizada em 24 de abril passado. E desde então tem estado a ser trabalhada ao nível técnico, em sucessivas reuniões, e o que nós, a nossa melhor expectativa, é que os ministros estrangeiros, na reunião do Conselho de Ministros de 19 de julho, se possam pronunciar e validar o trabalho realizado entretanto. A lógica do regime de mobilidade é a lógica da máxima circulação possível. É considerar que a nacionalidade, ser nacional de um país da Cplp, é razão bastante para circular livremente a título de viajante, mas também e sobretudo a título de estudante e a título de trabalhador, em qualquer país da comunidade. Evidentemente que isto se faz dentro dos limites dos acordos internacionais a que os países da Cplp estão obrigados, o que significa que nos vistos de curta duração isto se fará, no que diz respeito a Portugal, dentro das possibilidades abertas no regime de Schengen, no Código Europeu de Vistos, que isenta dois países da Cplp da necessidade de visto de curta duração para entrar no espaço europeu. Esses dois países são o Brasil e Timor-Leste, mas não isenta os restantes e, portanto, no que diz respeito a estadias de curta duração, o regime de mobilidade tem que se compaginar com esta obrigação europeia geral. Mas no que diz respeito ao regime de residência, portanto, o regime de estadias de longa duração, para efeitos de estudo, para efeitos de trabalho, para efeitos de exercício de atividade empresarial, as disposições hoje existentes são de natureza nacional e a disponibilidade de Portugal é de acompanhar o máximo, o regime de máxima liberdade de circulação possível no interior da Cplp. Mas, portanto, queria dar esta nota porque é muito importante que a Assembleia da República esteja sempre a par deste processo, tanto mais quanto a Assembleia Parlamentar da Cplp tem sido uma das vozes que mais tem insistido na vantagem e na necessidade de um regime de mobilidade próprio da Cplp, para que a Cplp tenha o seu pilar de cidadania bem consolidado. O segundo aspecto de que queria também dar conta é o trabalho que tem sido realizado e tem sido possível realizar no âmbito da Cplp para apoiar Moçambique na situação de emergência que Moçambique viveu com o ciclone Idai e também no processo de reconstrução económica e social em que Moçambique está envolvido. Foi criado um fundo de apoio no âmbito da Cplp, para que Portugal contribuiu, juntamente com outros países, e que está agora a ser operacionalizado. O terceiro aspecto que gostaria de também valorizar é, a meu ver, nova dinâmica que tem sido possível imprimir ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa. O seu Conselho Científico reuniu no mês passado na sede, na cidade da Praia. Portugal fez, no fim do ano passado, uma contribuição extraordinária para o ILP, no valor de 200 mil euros, para permitir criar um programa de bolsas para investigação em ensino de língua portuguesa como língua segunda, como língua não materna. O respectivo regulamento está aprovado e o respectivo concurso vai ser lançado. Mas, sobretudo, o Brasil anunciou na reunião do Conselho Científico do ILP a próxima constituição no Brasil do equivalente ao Instituto de Camões. O Brasil anunciou a criação, em breve, do Instituto Guimarães Rosa, que terá exatamente a missão de promover internacionalmente a língua e a cultura brasileira, isto é, a língua portuguesa e a cultura brasileira. Eu tive a oportunidade já de falar com o meu colega brasileiro, a quem felicitei por esta decisão e a quem ofereci toda a colaboração do lado do Instituto de Camões, porque, evidentemente, quando essa criação estiver concluída, nós teremos multiplicado o impacto da difusão internacional da língua portuguesa e das literaturas e culturas de língua portuguesa. O quarto aspecto que queria chamar a atenção é relativamente ao acompanhamento que fazemos na Cplp da situação política e institucional particular de diferentes países. Há duas preocupações essenciais. Uma é a Guiné-Bissau. O governo português é muito claro e muito enfático na defesa da ideia de que nada justifica que não esteja indigitado um primeiro-ministro na Guiné-Bissau e que não esteja em curso a formação de um novo governo, e também nada justifica que se aproxime o fim do mandato presidencial, que termina no próximo dia 23, e não estejam ainda convocadas as eleições presidenciais que, à luz das regras constitucionais da Guiné-Bissau, mas também à luz dos acordos que foram conseguidos, devem realizar-se essas eleições presidenciais em 2019. A União Europeia também se manifestou no mesmo sentido e a Cplp tem procurado também acompanhar com atenção a situação na Guiné-Bissau, de forma a que se favoreça a plena consolidação institucional neste país. Seria uma pena que, depois de realizadas as eleições no dia 10 de março, com uma participação notabilíssima por parte da população guineense e com resultados que foram claros, e depois de constituída uma maioria parlamentar de apoio a um governo, esse governo não esteja ainda concluído, apenas porque a mesa da Assembleia ainda não está completada. O outro caso que nós acompanhamos com cuidado é, naturalmente, o caso da Guiné Equatorial. Houve uma missão de acompanhamento da Cplp que se deslocou à Guiné Equatorial nas últimas semanas e, do ponto de vista português, nós temos insistido muito em que a adesão da Guiné Equatorial se fez na base de um roteiro, e esse roteiro tem de ser integralmente cumprido, manifestando o apoio que a Guiné Equatorial entenda necessário para reforçar tecnicamente o cumprimento desse roteiro, falo em particular nas alterações necessárias ao ordenamento jurídico-penal equato-guineense. E, portanto, queria, em primeiro lugar, informar a Assembleia destes pontos relativos à nossa relação com a África, tal como ela é mediada pelo facto de sete dos seis dos países da Cplp serem países africanos. Há depois um segundo grande relacionamento que nós temos com a África e que é no contexto da preparação da nossa presidência e das responsabilidades que serão nossas nessa presidência. Eu, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia, reunimos-nos no dia 23 de maio em Berlim, para que o processo de preparação da presidência do trio, portanto da sucessão presidência alemã no segundo semestre de 2020, presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021 e presidência eslovena no segundo semestre de 2021, se faça numa sequência lógica. E acertamos justamente que no quadro desse programa do trio de presidências, a Portugal caberia essa prioridade do relacionamento entre a União Europeia e a África, a qual passa, em primeiro lugar, pela implementação das decisões tomadas em Abidjan, em novembro de 2017, na Cimeira UE-UA. A principal dessas decisões é trazer para o relacionamento entre os dois continentes mais o lado da economia e o lado do investimento. E, portanto, amplificar o que nós hoje conseguimos fazer pelo lado da cooperação, alinhando com o que fazemos no lado da cooperação, o que fazemos do lado da economia, do apoio ao investimento, da facilitação do comércio e do apoio às iniciativas de criação de emprego. Desse ponto de vista, há um facto muitíssimo importante para que eu queria chamar a vossa atenção, e esse facto é o seguinte: desde o passado dia 31 de maio entrou em vigor o acordo que cria a zona de comércio livre do continente africano, o que é um facto da maior importância. Este acordo foi lançado, foi decidido no ano passado, em 2018. Logo no seu lançamento motivou a adesão de vários dos Estados africanos. Neste momento o acordo está assinado por 52 dos 55 Estados africanos. Só a Nigéria é que, das grandes economias africanas, é que ainda não aderiu, e está neste momento ratificado formalmente por 24 Estados africanos, o que significa que entrou formalmente em vigor. E porquê é que isto é importante? Em primeiro lugar, porque isto mostra bem como é que a União Europeia e a lógica da integração europeia funciona como referência para outros continentes e outras regiões, desde logo o continente africano. Em segundo lugar, porque se trata de uma lógica de integração económica propriamente continental. E em terceiro lugar, porque isto significa um mercado que hoje é de 1,2 mil milhões de pessoas, mas todos sabemos que não chegarão os meados deste século sem este mercado ser de 2 mil milhões de pessoas. E, portanto, o lado da economia é um lado muito importante no nosso relacionamento com a África. E, finalmente, o lado da segurança. O Sahel é hoje uma das principais fronteiras de segurança da Europa. Nós, os ministros de Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia, reunimos com os nossos homólogos do Sahel, dos cinco países do Sahel, Níger, Burkina Faso, Mali, Chad e Mauritânia, no passado mês de maio, e Portugal assinou com a Costa do Marfim, que é um país limítrofe ao Sahel, o primeiro acordo bilateral de defesa assinado entre Portugal e um país africano não lusófono. Isso diz bem da importância que nós damos à colaboração com esta zona da África do ponto de vista da segurança, quer a segurança em terra, quer a segurança da rota marítima do Golfo da Guiné. E também queria dar conta disto mesmo a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, queria lhe trazer algumas questões. Vamos começar com questões que têm a ver com as nossas comunidades, começando pela do Reino Unido. A Comissão Parlamentar de Negócios das Comunidades Portuguesas estivemos em visita a Londres e a Manchester na semana passada e, portanto, tivemos um contacto direto com a nossa comunidade e com as suas preocupações. Em Londres, a nossa comunidade faz um balanço com algumas críticas ao funcionamento do consulado, em especial pelas demoras na elaboração de cartões de cidadão, de registros, de passaportes, dos atendimentos telefónicos, ou seja, há de facto algumas deficiências, tanto do ponto de vista humano do atendimento, como também do ponto de vista técnico, que as coisas deveriam ser muito mais agilizadas nesta altura. É evidente que isso é lamentável por duas razões. Em primeiro lugar, porque era previsível que existisse uma maior procura da nossa comunidade em Inglaterra, no Reino Unido em geral, e em Londres em particular, ao nosso consulado. Portanto, já deveríamos estar melhor preparados, tanto do ponto de vista humano, como também do ponto de vista técnico, para fazer frente a esta procura. Pelo contrário, em Manchester, ficámos positivamente impressionados com os meios humanos, os meios técnicos do nosso consulado, que de facto funciona muito bem. Eu lembrava que o Partido Social Democrata, desde há 3 anos, vem insistindo na aposta e no reforço de meios humanos e técnicos nos consulados no Reino Unido, devido precisamente à procura. Portanto, diria que em Londres as coisas deveriam já estar melhor, em Manchester parece que estão bem. Temos que acompanhar sempre uma imensa proximidade a esta questão, porque estamos a falar de uma comunidade que vive momentos de grande ansiedade, precisamente devido à questão do Brexit. E terminava sobre essa questão do Brexit, afirmando que desejamos que o governo português, naturalmente, junto de governos da União Europeia, tudo faça para que isto termine bem. Penso que o terminar bem seria um bom resultado, tanto para o Reino Unido, como também para a União Europeia em geral, mas para Portugal em particular. E estamos chamando a atenção que Portugal é um país atlântico, portanto, para nós seria muito bom que se tivesse um bom acordo com o Reino Unido, não só porque é um país atlântico como nós, é um país onde temos uma grande comunidade, é um país muito importante do ponto de vista económico e, portanto, um bom acordo entre a União Europeia e o Reino Unido seria bom para todos. Um mau acordo seria péssimo para todos. Portanto, aquilo que nós pensamos que o Governo deve continuar a fazer é não entrarmos em qualquer tipo de guerra entre a União Europeia e o centralismo de Bruxelas contra Londres e que impere sempre o bom senso. Também sobre a questão da Venezuela. Como é evidente, é uma questão que nós acompanhamos com particular atenção, o Partido Social Democrata, pela vasta comunidade que nós temos, e por isso nós temos tomado algumas posições. Apreciamos também aquilo que o Sr. Ministro tem feito nesta matéria, em especial o grupo de contacto, a reunião entre o grupo de contacto e o grupo de Lima, e penso que quanto mais convergência existir entre grupo de contacto, grupo de Lima, Suécia ou Vaticano, com a descrição que tenha, acho que é positivo, ou seja, quanto mais unidos nós estivermos naqueles que defendemos o que está certo, na nossa opinião, que é eleições rápidas, um plano de reconstrução da Venezuela, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. E isso só será feito se não houver vários grupos, mas houver uma política comum. Sei que é isso que o Sr. Ministro tem participado, e junto da Sra. Mogherini, que aliás tenho em enorme consideração, penso que é essa a melhor política, é fazermos boa pressão, mas não estarmos muito divididos, porque a divisão prejudica-nos e facilita alguns dos membros do regime que ainda vigora na Venezuela. Quanto a outras questões, gostei muito de ouvir o Sr. Ministro abordar a questão de África, aqui não só a África lusófona, e aí levava-me ao seguinte: Sr. Ministro, nós temos que reforçar rapidamente a nossa rede diplomática no continente africano. Rapidamente, não há justificação para que não se o faça. Estou a falar, seja da Costa do Marfim, não faz sentido ainda não voltarmos a reabrir a nossa embaixada na Costa do Marfim. A questão do Ghana, devíamos já ter uma embaixada no Ghana, devíamos reforçar a do Quênia a nível de embaixador, abrir uma na Tanzânia, porque não o Ruanda, que é um hub político extraordinário em África. como também na Ásia. Já devíamos ter uma embaixada no Vietnã, na Malásia, nas Filipinas, ou seja, são três países com uma economia pujante e que nós devíamos apostar mais. A nossa presença, de facto, tem que ser reforçada e rapidamente nestas áreas, seja em África, seja na Ásia. Mas fico muito satisfeito por ver que existe uma grande aposta do Sr. Ministro na África, que não só a África lusófona. Terminar, Sr. Presidente, com o seguinte. A TAP tem que ser uma companhia estratégica para a política externa portuguesa. E não está a ser. E não está a ser porque há hubs importantes. Nós não nos podemos esquecer que a Turquia aposta na sua política externa com a Turkish. Ou seja, as companhias aéreas, Emirates nos Emirados, a Qatar para o Qatar, ou seja, este tipo de companhias aéreas são estratégicas para uma política externa do país. Isto para lhe dizer que não é aceitável que nós continuemos, por exemplo, com a China não temos relações...
Está, tem que concluir.
Eu concluo já, Sr. Presidente. Não há ligações aéreas diretas com a China, já tivemos. Isso não pode acontecer. Portanto, olhar para a TAP como fazendo parte de uma estratégia de política externa do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves e vou responder pela ordem porque as colocou. Em relação ao Brexit, no que diz respeito ao apoio consular, registo a apreciação muito positiva que o Sr. Deputado fez e que julgo que a Comissão faz das atividades no consulado de Manchester. De facto, o consulado de Manchester está muito bem organizado e está a responder bastante bem ao acréscimo de procura que tem sofrido. Isso não, o mesmo não se passava, infelizmente, com o consulado de Londres, que tinha problemas de organização, que foram, no essencial, resolvidos. O principal tinha a ver com a dificuldade que as pessoas tinham de agendar atendimentos no consulado, visto que quando chegavam aos slots disponíveis na internet eles já estavam ocupados. Isso resolveu-se com a criação da linha Brexit, que tem funcionado, e portanto, no momento em que falamos, dados de ontem, é possível fazer marcações para cartões de cidadão nem ainda em julho, e é possível fazer marcações para o passaporte também em julho, e em relação ao registro de nascimento as marcações estão a ser bastante tempestivas. Uma maneira de ver isto é comparar os dados da produção consular nos dois consulados de março e de abril e maio deste ano com os valores dos meses homólogos do ano passado, e no que diz respeito aos atos consulares, em abril e maio deste ano, nos dois consulados de Londres e de Manchester, realizaram-se mais 49% de atos consulares do que se tinham realizado nos meses homólogos de 2018. Se nós olharmos para os valores de Londres, eles são também bastante significativos, visto que o acréscimo é de 53%, se considerarmos apenas o consulado de Londres. Também queria dizer, aproveitando, que a resposta da comunidade portuguesa ao mecanismo posto em prática pelas autoridades britânicas para o registro da residência por parte daqueles que ainda não tinham feito esse registro, essa resposta está a ser bastante boa. No primeiro mês de atividade do mecanismo de registro criado pelas autoridades britânicas, nós temos, no fim do primeiro mês desse registro, nós temos 52.400 cidadãos portugueses que, entretanto, procederam à sua inscrição no registro de residência ou no registro chamado pré-residência britânico. Quanto ao acordo, o Sr. Deputado sabe que Portugal se tem distinguido entre os 27 como um dos países que mais batalha, porque, em primeiro lugar, se dê tempo aos britânicos para eles numa decisão que só eles podem tomar, e segundo, para que se tenha uma atitude de abertura e de compreensão pelas dificuldades que os britânicos vão sofrendo. E por isso mesmo fomos dos países, o primeiro-ministro português, no Conselho Europeu, que decidiu adiar a saída para 31 de outubro, até defendeu que esse adiamento fosse por mais tempo. Em relação à Venezuela, agradeço as palavras muito simpáticas e merecidas da minha parte que me dedicou, e também devo dizer que essa enorme consideração que a alta representante tem por mim é recíproca. Eu também tenho uma alta consideração pela alta representante Federica Mogherini e acho que vamos ter muitas saudades dela. Agora, eu tenho feito apenas o meu dever, e o dever de Portugal é estar na linha da frente de todas as iniciativas que procuram que haja uma solução pacífica para a crise na Venezuela, percebendo que essa solução pacífica tem que implicar uma transição, tem que implicar uma mudança da situação atual, que do ponto de vista político e social é insustentável, e entendem, esses em Portugal se inclui, entendem que essa transição se deve fazer por via eleitoral, mas com eleições que sejam organizadas de forma livre, de forma justa, de forma inclusiva e que sejam reconhecidas e acompanhadas pelas instâncias internacionais. E é no plano político-diplomático isso que nós fazemos e, portanto, eu não estive presente na reunião do Grupo de Lima com o Grupo de Contacto dia 3 de maio pela simples razão de que ela não se realizou, mas estive presente no dia 3 de junho, que foi quando ela se realizou. Quanto à África, eu vi que o senhor deputado já, por si, já abria 7 novas embaixadas portuguesas. Confesso que sou mais gradualista, moderado nos processos. Eu limitei-me a não fechar nenhuma e a reabrir já uma, a nossa representação permanente na Unesco. E, portanto, e acho sempre que nós devemos tentar evitar ser um pouco, sem ofensa, no ponto de vista de caracterização puramente política, um pouco esquizofrénicos. Tanto no momento fechamos embaixadas, como no momento seguinte queremos abrir às meias dúzias. Eu prefiro não fechar nenhuma e ir reforçando gradualmente a rede diplomática, tendo naturalmente como prioridade número um aquela que se compagina com o tema principal da presidência portuguesa da União Europeia, e por isso disse na Costa do Marfim, quando lá estive no mês passado, e o Presidente da República dir-lhe-á com outra solenidade amanhã, quando iniciar a sua visita de Estado, que durante o ano 2020 Portugal abrirá a representação diplomática em Abidjan e que podia dizer isso com o conforto de quem sabia que, independentemente do governo que estivesse em funções, essa prioridade era consensual entre os dois partidos que podem liderar o próximo governo. Quanto à TAP, tem o senhor deputado razão, por isso mesmo é que nós impedimos a privatização da TAP, porque justamente, tendo em conta até a descontinuidade territorial que caracteriza a nossa presença no mundo, é absolutamente essencial para Portugal termos uma companhia de bandeira que possa também cumprir funções de apoio à nossa política externa e de relação com as comunidades, e isso manifestamente não estaria garantido se o Estado português tivesse 0% do capital da TAP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, e permita-me que o felicite por trazer aqui, por concentrar a sua intervenção nas questões relacionadas com a África, tanto no âmbito da Cplp como no âmbito da União Europeia. Eu considero que isso é da maior importância para Portugal por uma razão muito simples, é que Portugal sempre teve uma relação muito particular com a África e dentro da União Europeia tem sido sempre um dos motores da aproximação com a África. Eu recordo que as primeiras cimeiras, a primeira cimeira que houve no âmbito da União Europeia em 2000 foi por iniciativa da presidência portuguesa da União Europeia. E que depois, em 2007, depois de muita resistência, foi Portugal também o motor da realização dessa outra cimeira. Entretanto, esta será a sexta cimeira que se realiza com a África. E, no entanto, ao longo de todos estes anos, aquilo que nós temos assistido é que a África requer uma maior aproximação por parte da União Europeia, por razões que se tornaram evidentes aos olhos de todos. As questões do desenvolvimento económico, a explosão demográfica, a população africana hoje é essencialmente uma população jovem, cerca de 60% da população africana tem menos de 25 anos, as questões da boa governação, desenvolvimento económico, as questões relacionadas com o combate à pobreza, portanto fazem parte da Agenda 2030 também, são questões essenciais, o combate ao terrorismo, a questão da segurança em África, que tem muito a ver com a importância que a Europa pode ter neste contexto, até mesmo para a sua própria estabilidade, como temos visto na questão das migrações, por exemplo. Portanto, a aposta de Portugal, mais uma vez, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, que foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro em janeiro deste ano, considerando a África, as relações entre a União Europeia e a África, uma das suas prioridades, é absolutamente decisiva por todas as razões que têm a ver com o desenvolvimento e a estabilização e um bom relacionamento e um equilíbrio entre a União Europeia e a África. E, portanto, neste sentido, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria perguntar é que tem havido, por parte da União Europeia, alguma falta de visão relativamente ao relacionamento com a África, uma vez que agora nos deparamos com todos estes problemas e parece que há uma certa urgência de acelerarmos este tipo de relacionamento com a África para tentar resolver muitos dos problemas, que são problemas muito sérios, tanto em termos de desenvolvimento económico, como de migrações, como de segurança. A outra é qual é a importância que tem para Portugal o facto de sermos sempre também um motor do relacionamento com a África, porque isto a mim parece-me da maior importância que nós continuemos a ser, de facto, a ter esta percepção e esta sensibilidade que não abunda muito entre os nossos parceiros da União Europeia. E neste contexto, queria também perguntar-lhe quais são os objetivos e as prioridades que destacaria no âmbito da nossa presidência da União Europeia, muito particularmente para as relações com a África, portanto, a agenda no que toca à África. E, finalmente, de que forma é que estes objetivos agora definidos e as prioridades se conjugam com os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, uma vez que o desenvolvimento económico, combate à pobreza, a segurança, a estabilidade e a boa governação são elementos essenciais. Queria também referir aqui sublinhar aquela questão, a questão que o Sr. Ministro colocou relativamente à criação da Zona do Comércio Livre no continente africano, que tem uma grande importância, que foi ratificada já por 24 países, os países de língua portuguesa ainda não ratificaram, ainda não fizeram essa ratificação, tanto quanto sei, suponho que também o vão fazer, e queria perguntar-lhe qual é a importância para o continente africano que tem a criação desta Zona do Comércio Livre e também o papel que teve a União Europeia no apoio a que esta realização pudesse efetuar-se. Sobre o Sahel, que o Sr. Ministro também referiu, o representante da União Europeia para a região do Sahel disse recentemente numa entrevista que o Sahel concentra todas as crises do mundo. Portanto, é uma região, que é uma faixa que concentra muitos dos grandes problemas de segurança, muito particularmente. Portanto, isso é um grande desafio para a União Europeia, porque se considera que a segurança da União Europeia também depende da segurança e da estabilidade que houver aí nessa região, e, portanto, gostava que pudesse dizer também alguma coisa relativamente a estes desafios. Finalmente, sobre a questão da Cplp, que é uma questão maior para Portugal, e o acordo de mobilidade. Foi referido no comunicado final da última cimeira que este acordo de mobilidade no âmbito da Cplp era o mais ousado e inovador acordo para reforçar a dimensão de cidadania da Cplp, que foi sempre um dos objetivos prosseguidos pelo governo português e que finalmente chega a um termo, aparentemente, espero que se possa concretizar da melhor forma. Aquilo que eu lhe queria perguntar era só o seguinte: este é o acordo desejado ou poder-se-ia ter ido mais longe relativamente a esta dimensão de cidadania? Fico-me por aqui. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e, se me permite, começo pela segunda, porque demora menos tempo.
Em relação à qual, eu gostaria de dizer a seguinte. A nossa perspectiva, nós trabalhamos para que o acordo possa ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo na próxima cimeira. A próxima cimeira realizar-se-á já em Luanda, no ano de 2020, e o nosso trabalho tem esse objetivo de poder ser formalizado o acordo na perspectiva da próxima cimeira, encerrando assim, da melhor maneira, a presidência cabo-verdiana e também o secretariado executivo português. Por isso mesmo é muito importante a reunião do Conselho de Ministros, que é a formação ao nível dos ministros estrangeiros, em julho, que fará o ponto de situação do trabalho que tem sido desenvolvido. Este meu otimismo sustenta-se em dois pontos. O primeiro ponto é que há neste momento um engajamento, para falar de acordo com a variante brasileira da nossa língua, há um engajamento muito forte de vários países da Cplp. Digamos aí que a mudança-chave foi a mudança da posição angolana para uma posição muito ativa em favor deste trabalho. E não tem havido resistência da parte de nenhum dos restantes Estados-membros. O segundo elemento é que a proposta na qual estamos a trabalhar, ao nível diplomático, é uma proposta que permite a consolidação do acordo em geometria variável, quer dizer, prevê que os diferentes países possam definir eles próprios quais são os tempos em que querem aderir ao acordo e quais são as modalidades do regime de circulação que querem ir adaptando à sua própria realidade. E por isso é que me parece que dentro dos limites em que nós trabalhamos, o acordo de mobilidade tem todas as condições para ser um bom acordo, designadamente na parte que mais interessa e que tem mais a ver com uma cidadania da Cplp, que é a parte relativa à possibilidade de nacionais de países da Cplp fazerem os seus estudos, realizarem o seu trabalho ou viverem a sua reforma noutro país da Cplp sem perderem nenhum direito com isso. Quanto às questões relativas à África, que também agradeço muito, o papel da União Europeia e o papel de Portugal. Em primeiro lugar, a questão da nossa relação com a África inscreve-se na política de vizinhança da União Europeia e também na política de segurança da União Europeia. É uma relação que tem, evidentemente, a ver de forma imediata com o Norte da África, no qual nós temos uma situação absolutamente crítica, porque é caótica, que é a situação na Líbia. Temos uma indefinição no que diz respeito às questões políticas e também securitárias na Argélia. E temos a necessidade de apoiarmos todos a transição democrática bem-sucedida na Tunísia. Mas essa vizinhança é cada vez mais se faz sentido a sul do Maghreb, no Sahel. O Sahel, como o Sr. Deputado bem disse, é hoje uma espécie de condensado de todos os problemas com que a África se confronta, desde as questões das alterações climáticas, os fluxos migratórios, a porosidade das fronteiras, o colapso de instituições públicas e a vulnerabilidade às redes terroristas e o recrudescimento de conflitos interétnicos. Desse ponto de vista, a questão essencial aqui é o Mali, onde infelizmente se sucedem os atos de violência, onde o processo de paz está a patinar, se me permite a expressão, não contando agora, por razões circunstanciais compreensíveis, com tanto empenhamento da Argélia como contou. A Argélia teve um papel absolutamente essencial no acordo de paz ali, e as consequências da situação crítica que se vive no Mali a sul, desde logo no Burkina Faso, mas também na República Centro-Africana, onde nós temos um importante contingente militar, fazem-se sentir. A Costa do Marfim, que tem fronteira ao mesmo tempo com o Burkina Faso e com o Mali, é um desses exemplos de um país da costa ocidental de África que já está a sofrer as consequências da situação de insegurança que se vive hoje no Sahel. E, portanto, a nossa participação é absolutamente essencial. Mas, do lado positivo, também é preciso salientar, por exemplo, a constituição do G5, portanto, a reunião de esforços entre os 5 Estados do Sahel, inclusive na constituição de uma força militar conjunta, ainda numa dimensão muito embrionária, mas de qualquer maneira é um primeiro passo. E a consciência por parte dos 5 países do Sahel de que a estabilização da sua região é crucial e que para isso o trabalho com a União Europeia é muito importante e daí o facto muitíssimo promissor da realização da reunião conjunta ao nível de ministros de negócios estrangeiros e da defesa dos países da União Europeia com os países do Sahel e a aprovação de conclusões sobre o Sahel no passado mês de maio no contexto europeu. Evidentemente que as questões não são apenas relativas à segurança, nós precisamos trabalhar com a África na implementação do Pacto Global das Migrações, nós precisamos trabalhar com a África na implementação da Agenda 2030, vai ser muito importante a reunião em setembro nas Nações Unidas, no decurso da Assembleia Geral, ou por ocasião da Assembleia Geral, sobre esta matéria. Nós precisamos trabalhar com a África nas alterações climáticas e, evidentemente, nós temos que perceber que as economias europeia e africana estão cada vez mais interligadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da primeira ronda. Ai não, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor, tem a palavra. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado aqui presente. Iria, Sr. Ministro, se me permite, começar pelo Reino Unido. Como sabe, esta Comissão esteve na semana passada numa deslocação a Londres e a Manchester, onde teve a oportunidade de contactar com parte da comunidade residente nestas duas cidades, assim como estabelecer contactos com a estrutura consular e diplomática, e onde podemos, de alguma forma, reter aquilo que é a ansiedade, a incerteza, eu diria até mesmo alguma insegurança quanto ao futuro deste processo do Brexit. Nós tivemos reuniões com várias autoridades britânicas, como já irei falar mais à frente, mas daquilo que é e aquilo que foi as reuniões e o contacto que tivemos com as estruturas consulares, há claramente uma diferença entre aquilo que é o consulado em Londres e aquilo que é o consulado em Manchester. Estamos a falar de duas realidades diferentes. Eu diria que, no caso do consulado de Londres, uma maior preocupação. É certo que nos tempos mais recentes houve um reajustamento das condições e dos meios alocados àquela estrutura, mas diria que era muito bom que o consulado de Londres pudesse estar a funcionar como está o consulado de Manchester, percebendo-se que em ambas as estruturas há um empenhamento dos próprios serviços na resolução e no serviço que prestam à nossa comunidade. Dizer-lhe também, Sr. Ministro, que, e agora perguntando-lhe naquilo que é o âmbito da relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido, que em reuniões que tivemos, eu não me recordo exatamente se foi na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, foi-nos dito que estava a ser celebrado um acordo, um primeiro acordo, entre o Reino Unido e Espanha, e que haveria um segundo acordo. Isso foi informação que obtive ontem, que estaria a ser estabelecido entre o Reino Unido e Portugal. Eu diria que estamos por horas para o anúncio, para a assinatura desse mesmo acordo, o que consideramos algo positivo, porque quanto mais esclarecedor for a posição dos diferentes Estados com o Reino Unido, isso é algo que é positivo e é tranquilizador para os dois países e para as nossas comunidades. Portanto, a pergunta que lhe coloco é em que domínios é que esse acordo versa, porque não conhecemos o teor do acordo com Espanha, Mas é importante, uma vez que estamos a horas do tal anúncio, da tal assinatura, era importante, com a presença do Sr. Ministro aqui, que nos pudesse avançar algo sobre isso, que de alguma forma possa tranquilizar, evidentemente, as nossas comunidades e o nosso país. Dizer também, ainda para terminar aqui o tema do Reino Unido, que há pouco conhecimento daquilo que foi o plano de contingência aprovado, pouco conhecimento junto das nossas comunidades. Eu diria que tem que haver aqui um reforço da área de comunicação, seja ao nível da própria embaixada, seja ao nível das estruturas consulares, no sentido de informar as nossas mesmas comunidades. Este plano de contingência, aliás, muito bem apresentado pelo Presidente da nossa Comissão, que de alguma forma sintetizou em que é que constitui esse mesmo plano, é muito tranquilizador. E portanto, eu diria, Sr. Ministro, que há aí uma tarefa, um trabalho a desenvolver ao nível daquilo que é e que deve ser a comunicação junto das nossas comunidades. Não querendo ultrapassar o tema, tinha aqui o tema da Venezuela, que irei na segunda ronda, mas queria aproveitar ainda o tempo que resta para colocar uma questão, e aproveitando aqui a presença do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, gostaria de ouvi-lo sobre o balanço da visita que fez no mês passado e dos contactos que estabeleceu no Brasil. Gostaria de saber qual é que era o feedback, que desenvolvimentos é que há, que perspectivas é que há, uma vez que, como sabem, há um desequilíbrio comercial grande entre Portugal e o Brasil e, portanto, esta visita seguramente irá traduzir, pelo menos é essa a nossa esperança, em bons contactos para Portugal e no relacionamento entre os dois países. Uma vez que houve essa visita, e aproveitando aqui a presença do Sr. Secretário de Estado, gostaria de ouvir um comentário sobre essa visita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado interpelou diretamente o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, eu passaria já a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, não sem aproveitar para este momento para dar uma explicação. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas não está presente porque está a acompanhar a visita do Presidente da República e do Primeiro-Ministro a Cabo Verde, e a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação está a participar na sua qualidade de Governadora na reunião do Banco Africano para o Desenvolvimento, que se realiza num país africano. Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, depois eu respondo às questões do Brexit.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Indo direto à questão, quanto à visita que fiz ao Brasil há aproximadamente um mês, eu diria que foram quatro aspectos que foram sublinhados e que foram importantes e que foram o objeto fundamental da visita que fiz. A primeira é de poder relançar com as autoridades brasileiras alguns instrumentos bilaterais, em particular no quadro da dupla tributação e da revisão da Convenção para evitar dupla tributação, aliás, em coordenação naturalmente com o Ministério das Finanças. O segundo aspecto, que foi um dos elementos discutidos com o meu homólogo no quadro do Ministério dos Assuntos Exteriores brasileiro, e, portanto, demos mais um passo na discussão da Convenção para evitar a dupla tributação. O segundo aspecto diz respeito às barreiras tarifárias, em particular, as barreiras não tarifárias, em particular, no setor agroalimentar. Temos uma questão importante para resolver ainda no quadro da exportação de laticínios para o Brasil, que desde 2015 tem particulares dificuldades, não só no continente, mas muito particularmente na região autónoma dos Açores. E quando a minha visita à região autónoma dos Açores, essa foi uma questão muito sublinhada pelos produtores leiteiros. E, portanto, nós demos mais alguns passos no sentido de poder eliminar essa barreira. Essa barreira foi levantada em 2015. Essa barreira já teve uma nova visita das autoridades fitossanitárias brasileiras a Portugal, já teve uma resposta positiva, segundo sei, por parte do Ministério da Agricultura portuguesa, em particular da Direção-Geral dos Assuntos Veterinários, e esperemos muito proximamente poder ter o levantamento daquilo que é a barreira não tarifária à exportação de leite, não só dos Açores, mas também à possibilidade de também outras explorações leiteiras no continente poderem exportar para o Brasil. Um terceiro elemento diz respeito Ainda no domínio das barreiras não tarifárias, continuámos a trabalhar aspectos na área dos citrinos, que é uma barreira muito antiga à exportação para o Brasil, e nós estamos muito empenhados com as autoridades brasileiras a poder também, na área dos citrinos em particular, poder resolver essas questões. Uma terceira dimensão teve a ver com o Plano Federal de Infraestruturas, que deve ser e será prosseguido pelo novo governo, agora sob presidência do presidente Bolsonaro, mas onde, manifestamente, devo sublinhá-lo, algum dos protagonistas transitaram, desde, pelo menos desde o ponto de vista das secretarias, transitaram de um governo para o outro, e do governo anterior Dilma, ou Temer, peço desculpa, Temer, para o governo Bolsonaro, o que gerou já esta semana que passou uma visita do secretário que é responsável pelo Plano Federal de Infraestruturas a Portugal, onde apresentou o Plano das Infraestruturas na ICEP, aliás, numa sessão presidida pela minha colega Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e onde procurámos trazer essa informação às empresas portuguesas para que olhem para esse plano também como oportunidades de investimento no Brasil. Por fim, tive a possibilidade de visitar Curitiba, uma das cidades onde ainda não tinha estado, onde há um consulado honorário português e onde tive a oportunidade de mostrar Portugal como um território de investimento. É algo que nós temos feito em diferentes cidades brasileiras, já o tínhamos feito em São Paulo, já o tínhamos feito também no Rio de Janeiro. Em Curitiba nós temos um mercado, temos um Estado e uma cidade fortemente emissora de investimento direto estrangeiro, e por isso nós também fizemos, penso eu, com êxito e com grande adesão, aliás, como é muito característico quando falamos de Portugal no Brasil, tivemos essa oportunidade de ter essa ação com alguns dos nossos patrícios, mas essencialmente com investidores brasileiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, as questões da incerteza que vivem as comunidades europeias residentes no Reino Unido, as comunidades britânicas residentes na União Europeia, existirá enquanto nós não acertarmos nas condições da saída do Reino Unido da União Europeia. É muito importante, por isso, que com a Primeira-Ministra Theresa May, nós tínhamos estabelecido que, mesmo que não houvesse acordo de saída, o que estava negociado no que diz respeito aos direitos dos cidadãos seria cumprido pelas duas partes. Nós já o fizemos, através da lei aprovada aqui na Assembleia da República, já o fizemos ao nível europeu, com a isenção de vistos aos cidadãos britânicos que demandam a Europa, e evidentemente esperamos que o Reino Unido cumpra a sua parte, seja, tenha um comportamento simétrico, baseado no princípio da reciprocidade, independentemente de saber quem será o primeiro-ministro ou a primeira-ministra proximamente nesse país. Quanto ao funcionamento dos consulados, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar aqui uma palavra de muito apreço aos funcionários dos dois consulados portugueses no Reino Unido, porque basta ter esta ideia, para regressar aos números que ainda há pouco dei, em abril e maio, dois meses deste ano, realizaram-se mais de 26 mil atos consulares nos dois consulados. Se nós considerarmos, para efeitos de a conta ser mais simples, que houve 50 dias úteis nestes dois meses, o que já é um pouco exagerado, mas como sabem, o consulado de Manchester está a funcionar também ao sábado, isto significa mais de 500 atos consulares por dia nos dois consulados. Se olharmos para os atos mais indispensáveis, por exemplo, relativo ao cartão de cidadão, nestes dois meses já foram processados mais de 3.800 mais 2.500, portanto mais de 6.300 cartões de cidadão nos dois consulados nestes dois meses, e nos passaportes estamos a falar de qualquer coisa como 5.000 passaportes. O que significa que, naturalmente, o volume de trabalho cresceu, e os recursos também, mas queria deixar também esta palavra de muito apreço pelo trabalho de todos os nossos funcionários nesses dois consulados. Finalmente, o acordo, se o Sr. Presidente me permite, só para dar a informação, o que nós acertamos ao nível europeu é que só negociávamos a um, isto é, o Sr. Barnier negociava em nome de nós todos o acordo de saída, e uma vez aprovado o acordo de saída, nós passaríamos a negociar todos, a 27, o acordo sobre a relação futura. Fizemos uma exceção, e porquê é que fizemos essa exceção? Porque no que diz respeito aos acordos sobre direitos eleitorais, a nossa preocupação é que não houvesse nenhuma espécie de interrupção, sendo que, por exemplo, nós aqui em Portugal temos cerca de uma dezena de eleitos locais que são de nacionalidade britânica. E por isso mesmo acertamos nós, todos os 27, que cada um podia negociar por si já o acordo sobre direitos eleitorais. Foi o que fez Espanha, foi o que fez em Portugal. À hora em que falo, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e o Secretário do Reino Unido para o Brexit já assinaram hoje de manhã o acordo sobre direitos eleitorais entre Portugal e o Reino Unido. Essa foi a exceção que nós, ao nível europeu, decidimos exatamente para evitar que os mandatos dos atuais eleitos fossem interrompidos ou houvesse qualquer dúvida sobre a reciprocidade, quer nos direitos de voto, quer no direito de ser eleito e de participação política. Obrigado.
Desculpa. Obrigado, Sr. Ministro. Estamos em condições de entrar então na segunda ronda. Não sei se há inscrições. As condições são as seguintes, relembro. Os senhores deputados dispõem 3 minutos e o senhor ministro responderá em bloco, na verdade, na segunda ronda, em bloco às questões suscitadas pelos senhores deputados. O senhor deputado Lambertinho pede a palavra, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu dei a palavra à deputada Lara Martinho. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a internacionalização da economia nas suas duas vertentes, a exportação e a captação de investimento estrangeiro, é um dos principais motores do crescimento económico e, no caso, o nosso país tem sido uma das principais ferramentas para relançar o investimento, criar emprego e aumentar a produtividade. Em 2005, as exportações valiam cerca de 26% do PIB. No último ano, este valor subiu para perto dos 40% e as previsões do Banco de Portugal apontam que no futuro nos aproximemos do limiar dos 50%. Mas, de facto, temos de refletir em relação ao futuro, dado que as tensões comerciais e geopolíticas intensificaram-se, colocando em risco também o crescimento da economia mundial. A médio prazo prevê-se que poderá estar em causa 1% do comércio mundial em resultado da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China. Aliás, um recente relatório revela que no primeiro trimestre deste ano as exportações dos Estados Unidos para a China caíram 30% e as exportações da China para os Estados Unidos baixaram 9%. A realidade é que os efeitos desta guerra comercial recaem sobre todos os países, é uma ameaça à economia global e os avisos para os perigos vêm dos quatro cantos do mundo. Tendo em conta que estes são dois importantes mercados para Portugal, a minha primeira questão é até que ponto as empresas portuguesas podem ser prejudicadas com esta guerra comercial e que medidas tem o governo português implementado para evitar uma desaceleração das nossas exportações. Ainda no que concerne à exportação, e foi com satisfação que ouvimos o Sr. Secretário de Estado de Internacionalização a referir que foram dados passos no sentido da eliminação das barreiras não tarifárias no sector agroalimentar, nomeadamente em termos da exportação de leite dos Açores para o Brasil, e aproveitava esta oportunidade para questionar que outras medidas têm sido desenvolvidas para o aumento de exportações e captação de investimento para os Açores. Uma outra área em que gostaríamos também de ter um ponto de situação por parte do Sr. Ministro diz respeito à captação de investimento. 2018 colocou a fasquia alta, dado que foi o ano com mais captação de investimento direto estrangeiro em Portugal, desde a criação da AICEP, ultrapassando os 1.100 milhões de euros. E o que gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é qual o atual ponto de situação dos resultados do investimento angariado pela AICEP, que impacto tem tido na criação de emprego e qual o impacto esperado destes investimentos nas exportações. Gostaríamos ainda de perceber se o Governo mede e se tem noção dos investimentos em territórios de baixa densidade e do seu contributo para as exportações. exportações. E uma última questão relativamente ao acesso ao financiamento. Uma das grandes dificuldades das nossas empresas prende-se com o acesso ao financiamento. Este é um problema que abrange quer as empresas exportadoras, quer as empresas a operar fora de Portugal, e questionava que trabalho tem sido desenvolvido pelo Governo para alargar e encontrar mecanismos de articulação de instrumentos financeiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alain Martins. Tem a palavra... Ai, não, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado, faz favor, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu trazia-lhe a questão de uma estratégia, a estratégia atlântica do país, para lhe fazer só duas referências. Em primeiro lugar, insistir junto ao Governo português para que se, nesta estratégia atlântica que o país deve ter, olhar para o Centro Internacional de Negócios e também para o registro de navios da Madeira como estratégico na política atlântica do país. Nós estamos a falar de um Centro Internacional de Negócios que é competitivo, bastante sério, muito regulamentado, muito acompanhado e que deve servir para a estratégia do país atlântica. Portugal, grande parte do nosso território é marítimo, portanto nós temos de ter olhar para o Centro Internacional de Negócios como uma oportunidade para o país inteiro, apesar de estar naturalmente na Madeira. Como o Registro Internacional de Navios na Região Autónoma da Madeira, que já é o terceiro maior da Europa, bastante competitivo, mas que ainda pode ser mais. Portanto, nesta política que o país deve ter, e ser uma política clara, uma estratégica atlântica do país, olhar para o Centro Internacional de Negócios e o Registro de Navios da Madeira como também prioritário. Voltando também a uma questão que já há pouco falámos da TAP. O Sr. Ministro lembrou que a reversão da privatização tinha como objetivo o Governo ter uma palavra muito forte na TAP. Não vamos entrar aqui em grandes pormenores, permita-me que discorde completamente que o Governo não está a ter uma palavra nem forte, nem uma ação forte na TAP, mas não vamos entrar por aí, até porque o tempo não o permite. Mas voltar a insistir numa política aérea para o país, não faz sentido não termos ligações aéreas com a China, não faz sentido não termos com a Coreia do Sul, não faz sentido não termos ou com Bangkok ou com Singapura, que são hubs importantes. É evidente, pode dizer, mas isso é uma questão que o Governo não tem nada a ver, tem muito a ver, porque é estratégico para o país ter estas ligações, como com alguns hubs da América Latina. Quanto à questão das embaixadas, há pouco eu lhe falava, não é uma questão de esquizofrenia, basta termos presente este número. Entre o ano 2000 e o 2014 abriram mais de 200 embaixadas no continente africano. Portanto, quando grande parte, obviamente, por parte da Turquia, por parte da China, por parte do Qatar, os Emirados, quando nós dizemos que temos que ter mais embaixadas no continente africano, é porque é de facto estratégico para o país, se quer ter uma política para o continente africano sem ser os países CPLP, naturalmente ter mais embaixadas. Depois a questão das exportações e das importações. Nós estamos muito preocupados. O crescimento das exportações está a ser muito tímido neste momento, ao contrário das importações. Portanto, já houve uma justificação por parte do Governo que as importações aumentavam devido precisamente às exportações, mas neste momento as exportações quase não crescem e as importações crescem bastante. Portanto, é um alerta que nós devemos ter em atenção. Outra questão, o financiamento para as grandes empresas portuguesas poderem investir e concorrer a concursos. O Sr. Sá da Internacionalização lembrava a visita recente que veio de uma delegação do Brasil e que correu muito bem, a verdade, mas a verdade é que eles também apresentaram agora um princípio que é, vai ser tudo em pacotes, as concessões e construções, e os pacotes com no mínimo de 4 grandes obras, que são investimentos assustadores e que dificilmente as empresas portuguesas neste momento não têm acesso a financiamento, seja nacional, seja internacional, para isso. E portanto esta é uma grande preocupação. Outro ponto também, Sr. Ministro, tem a ver com Portugal ser observador, já disse isto mais que uma vez e insistia, Portugal devia ser observador da SICA, que é o Sistema de Integração Centro-Americano, como também da CDAO. É outro, e por último, a Guiné Equatorial. Há um recuo, claro, da Guiné Equatorial, depois do encontro do Sr. Ministro José Sanjeiro com o Sr. Presidente da República em Cabo Verde, recente, houve um recuo. Ontem ou antes de ontem já houve um membro do Governo da Guiné Equatorial que diz que, afinal, a questão da pena de morte não é para se resolver já. Portanto, também pedia-lhe um...
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com isto chegamos gloriosamente ao término do tempo que lhe está concedido, mas o Sr. Deputado não vai falar no tempo do seu colega, pois não, vai falar no seu próprio tempo. Muito bem. Então, até a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos da primeira ronda. E indo aqui à questão da Venezuela, colocando-lhe 3 perguntas muito concretas, embora em planos diferenciados. No plano político, pedia-lhe, Sr. Ministro, que nos pudesse adiantar eventuais desenvolvimentos daquilo que foi a última reunião do Grupo de Lima, onde Portugal participou através de Vossa Excelência, enquanto observador, e gostaria de saber que apreciação é que foi feita dos contactos entre os representantes da oposição democrática e do regime Maduro e dos esforços de mediação por parte da Noruega. Uma segunda matéria que diz respeito aos dados tornados públicos muito recentemente, há poucos dias, pelas Nações Unidas, em que o número de saídas registadas na Venezuela aumentou face àquilo que eram as perspectivas que existiam e a pergunta que lhe coloco é quantos destes venezuelanos terão regressado ao território nacional e pedi-lhe também que nos pudesse adiantar qual é que tem sido a procura por parte de cidadãos portugueses e luso-venezuelanos aos consulados portugueses na Venezuela para a emissão de cartões de cidadão e passaportes. Uma última questão, eu diria que é uma questão um pouco talvez mais delicada, que tem a ver com os nossos funcionários consulares e diplomáticos no exercício das suas funções. Ainda na semana passada foi anunciado por parte da homóloga canadiana a suspensão da representação canadiana no país, tendo em conta que se tornava inviável a capacidade de embaixadas estrangeiras atuarem na Venezuela. Foi essa, no fundo, a justificação dada. A pergunta que lhe quero colocar, e para terminar, é se, nestes últimos meses, se tem manifestado de forma mais expressiva as limitações à atuação da nossa estrutura diplomática e consular na Venezuela e em que termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ouvir agora. Faz favor, Sra. Deputada Berta Cabral, tem a palavra.
E a forma como este processo estaria a decorrer, porque efetivamente a população não tem conhecimento do que se passa sobre esta matéria e a transparência de facto não tem sido grande e isso preocupa as pessoas e portanto há de facto por parte do Governo uma resolução aprovada em março de 2018 que não se conhecem os desenvolvimentos, que não se conhece quais foram as medidas tomadas para cumprir aquilo que foi decidido por todos os partidos, como dizia há pouco, aprovado por 6 partidos nesta casa, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PCP, PEV e PAN, e com a abstenção do PS, e que, portanto, é de sobremaneira importante nós sabermos, neste Parlamento e nesta última audição, qual é o ponto de situação, o que é que o Governo fez para dar cumprimento à resolução e aquilo que pretende fazer e, sobretudo, dar conhecimento de um plano efetivo de descontaminação e de regeneração das áreas afetadas, que é uma questão que o Governo Regional, como eu disse há pouco, já requereu várias vezes ao Governo da República, mas que ainda não temos conhecimento de qualquer plano efetivo, calendarizado e com medidas concretas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para esta ronda, não sei se haveria mais inscrições. Bem, assim sendo, eu dava então a palavra ao Sr. Ministro para responder. E anuncio que, afinal, temos uma terceira ronda. Tem temos uma terceira ronda. Exatamente, o Sr. Deputado Paulo Pisco já está a sinalizar o seu desejo de usar da palavra. E o Sr. Deputado Laura Martinho também deseja, os deputados do Partido Socialista. Srs. Deputados, vê inconveniente em que juntemos isto tudo? Os Srs. Deputados ficam beneficiados, porque em vez de 2 minutos passam a ter 3 minutos. E o Sr. Ministro também fica beneficiado, porque pode aviar todas estas dúvidas de uma só vez, com um grande economia de tempo. Srs. Deputados, então, com o vosso consentimento, vamos ouvir agora, ainda na terceira ronda, o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, eu também fiz parte da delegação da Comissão dos Negócios Estrangeiros que visitou o Reino Unido. Foi uma visita muito proveitosa pelos contactos que tivemos, quer na House of Lords, quer na House of Commons. Permitiu-nos perceber que a incerteza que existe, ela é enorme da parte também dos representantes políticos britânicos. Eles próprios não sabem o que é que vai acontecer e, portanto, esta incerteza reflete-se de alguma maneira no nível de ansiedade que pode haver junto das comunidades dos países da União Europeia e, designadamente, dos portugueses que residem no Reino Unido. Mas eu acho que é muito importante nós fazermos baixar, de alguma maneira, o nível de ansiedade que existe, para não criar nenhuma espécie de pânico e aí, pelo contrário, proceder a todos os requisitos de informação para que as pessoas possam fazer aquilo que têm que fazer, designadamente regularizar a sua situação. Mas ao contrário daquilo que foi aqui referido pelos senhores deputados do PS e do PSD e do CDS, que vem o copo meio vazio, eu gostaria de dizer que não se pode fingir que não houve grandes melhorias muito nos postos consulares, tanto em Londres como em Manchester. Porque houve, de facto, um grande reforço dos meios materiais e humanos. O senhor Ministro referiu aí que entre abril e maio houve mais 26 mil atos consulares, mas eu também queria referir que houve também um grande reforço no número de funcionários, um reforço sem precedentes no Reino Unido. Houve também a criação do Centro de Atendimento Telefónico, que mudou a forma como os cidadãos portugueses se relacionam com o consulado. Houve uma renovação total do parque informático, vai haver um alargamento das instalações e, portanto, há de facto uma ação muito reforçada da parte do governo. No entanto, aquilo que eu acho que é muito importante aqui referir, até porque pela primeira vez nas sessões que nós tivemos com a comunidade portuguesa, tanto em Londres como em Manchester, nós, ao contrário daquilo que acontecia no passado, em que se ouviam muitas críticas, ouvia-se os portugueses dizer que finalmente o consulado começava a dar resposta, eu julgo que isso é da maior importância. Mas aquilo que eu queria perguntar, tanto em relação à situação no Reino Unido como em relação à situação na Venezuela, se podemos ter a garantia da parte do Governo que o Governo tudo fará para acompanhar e dar a resposta aos cidadãos portugueses, tanto no país como no outro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, caríssimos colegas. A tempestade Idai atingiu Moçambique muito recentemente e provocou o duro. Peço desculpa. A tempestade Idai atingiu recentemente Moçambique e provocou um dos maiores desastres naturais. Centenas de mortos, milhares de desalojados. Portugal de imediato prontificou-se à ajuda humanitária e a Cruz Vermelha liderou essa ajuda humanitária, mas também na procura de desaparecidos. Tivemos uma força de reação rápida que, constituída por fuzileiros, exército, força aérea e GNR, que de imediato se colocou no terreno e, naturalmente, pela facilidade da língua que nos une e pela história, teve uma ação particularmente importante na ajuda às populações. Passada todo este tempo, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é qual é o ponto de situação desta ajuda humanitária e o que é que se perspectiva em termos de futuro em operações semelhantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim. Volta à carga. Esta vez tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, a proteção do ambiente e a preservação dos recursos naturais e da paisagem única dos Açores tem sido uma marca da nossa região e, ao longo desta legislatura, tem sido também uma preocupação recorrente a questão ambiental na base das Lajes, que, aliás, foi reforçada também no projeto de resolução do PS 2018, que recomenda a total descontaminação da Ilha Terceira. Na última audição que nós tivemos com o Sr. Ministro, dedicada à CBP, à última CBP, evidenciei o caminho que percorremos, a visibilidade foi dada a este dossiê, o compromisso claro de intervenção do Estado português e a ação do Estado norte-americano. Salientei igualmente os investimentos concretizados no reforço do abastecimento de água no Conselho da Praia da Vitória, sem esquecer também os estudos sobre a descontaminação e a evolução positiva das novas ações de remediação. E por isso, Sr. Ministro, nesta última audição, eu gostaria de focar em dois aspectos e... Não é a última? Pronto, então nesta audição gostaria de focar em dois aspectos que continuam a ser fundamentais no âmbito deste processo. E o primeiro, o da transparência. Nós já temos falado sobre esta questão aqui nas reuniões e nas audições com o Sr. Ministro e gostaria de reforçar efetivamente a importância da informação dada aos açorianos, de forma a que eles tenham confiança neste trabalho que está a ser desenvolvido em termos ambientais. E neste âmbito, eu julgo que há três aspectos que são de facto fundamentais. O primeiro é o contínuo reforço das ações de descontaminação e garantirmos, acima de tudo, que em matéria de limpeza ambiental não pode haver outro critério para encerramento dos sites que não seja o exclusivamente científico. O segundo aspecto é, de facto, a divulgação à medida que as ações vão sendo desenvolvidas, para que os açorianos possam acompanhar a sua evolução e acompanhar todas estas medidas que estão a ser implementadas. E em terceiro aspecto, de facto, a importância de implementarmos ações de monitorização permanente, incluindo sistemas secundários de proteção antifugas e métodos de detecção de fugas que permitam atuar mais eficazmente na vertente da prevenção de acidentes. O outro aspecto, Sr. Ministro, que eu gostaria também aqui de evidenciar, prende-se com a aplicação da medicina no trabalho e da legislação laboral aos trabalhadores portugueses na base das Lajes. Este é um tema que também temos discutido nas audições com o Sr. Ministro. Pelo que temos conhecimento, está agendada para breve uma comissão laboral. Perguntava-lhe para quando e se este tema está na agenda desta reunião e reforçava a importância, de facto, dele ser discutido no âmbito da comissão laboral. Por fim, Sr. Ministro, uma pergunta relativamente ao futuro e que papel considera o Sr. Ministro que a base das Lajes pode desempenhar, tendo em conta as recentes declarações do Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América, de que a base das Lajes é muito importante para a segurança no Atlântico, mas também tendo em conta que nós constatamos uma presença cada vez mais frequente da Marinha Norte-Americana no Atlântico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laura Martinho. Não havendo mais inscrições e para... responder aos seus deputados e simultaneamente fechar a nossa reunião, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado.
O Sr. Ministro dispõe 18 minutos, enfim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Presidente permite, vamos tratar primeiro das questões económicas e depois eu tomo a palavra. Sim.
Esse evangelho está a ser mal vivo. No princípio é o verbo e depois a última palavra do Evangelho de São João regressa outra vez ao verbo. Por isso é que o Evangelho de São João é o texto fundador do humanismo europeu.
Podemos depois desta... Depois deste introito teológico... E antes de nos debruçarmos sobre as lamas tóxicas dos Açores, vamos então falar de que o Secretário de Estado de Transição, falar então do que melhor prover. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradecendo as perguntas, em particular da Sra. Deputada Lara Martinho e do Sr. Deputado Paulo Neves, duas ou três questões. A primeira, relativa à questão que diz respeito àquilo que é conhecido como uma certa confrontação ou como uma confrontação comercial entre os Estados Unidos e a República Popular da China e daquilo que o Governo tem feito no sentido de mitigar os efeitos negativos, porque é preciso sublinhar que são efeitos negativos no comércio internacional, naquilo que que criam de instabilidade, naturalmente incerteza, e que por isso podem ter a prazo impactos na diminuição do comércio internacional, segundo alguns analistas. Devo sublinhar que o comércio internacional, desde o advento da Organização Mundial do Comércio, em meados da década de 90, apenas se reduziu em 2009, apenas teve uma redução em 2009, e, portanto, serão seguramente mais notícias. Mas nós temos procurado, especialmente com os setores mais expostos às trocas com esses países, também encontrar espaço para que as empresas portuguesas alterem modelos de negócio e continuem a exportar. Falo, em particular, do setor automóvel, das partes e dos componentes, quer a aproximação que foi feita ao México, quer também ao mercado norte-americano, em que depois do novo acordo NAFTA temos procurado ajustar os modelos de negócio, fazendo alguma transferência de conhecimento com transações mais na base de royalties. E nós já temos uma belíssima experiência no México, em São Luís de Potosí, onde empresas portuguesas fazem investimento, mas que já não trocam partes, mas conhecimento, royalties e patentes e propriedade intelectual com parceiros mexicanos. A aproximação que fizemos procurando diversificar a exportação do setor de moldes também para o setor dos dispositivos médicos, um grande comprador de moldes, procurando que a concentração no setor automóvel, que é hoje uma característica desse setor, diminuísse e aumentasse o peso da área dos dispositivos médicos. Para além daquilo que temos feito na República Popular da China, com o acordo que fizemos e fechámos na área da carne de porco e da exportação de carne de porco, o alargamento que fizemos ainda no mês de maio, o Sr. Ministro da Agricultura pôde alargar esse acordo a outras partes do porco, numa expectativa que as exportações de porco para a China, que hoje vive uma dificuldade imensa de oferta de suíno e de porco, pudesse chegar no próximo ano 2020 a 200 milhões de euros de exportações, o que seria não só inédito, mas como muito importante. E, portanto, nós compreendemos bem essa circunstância, percebemos que há setores que têm tido particulares dificuldades, falo do calçado e do têxtil, que têm tido evidentes problemas de sazonalidade e de ajustamento de ciclo, também por consequência das alterações climáticas, há a realidade de novos canais de distribuição e nós temos investido também na diversificação de mercados, mas, acima de tudo, procurado que nos novos canais de distribuição, particularmente nos canais online, nos acordos que a ICEP fez com a Alibaba, com a Amazon, a conferência que dia 28, a segunda, sobre o comércio online que faremos no Porto, no dia 28. Quanto à questão que foi levantada sobre a facilitação de negócios e sobre aquilo que temos feito para eliminar barreiras, neste Governo nós apresentámos um programa de eliminação de barreiras não tarifárias que foi discutido com as associações empresariais. E devo dizer que o Governo, neste momento, durante esta legislatura, assinou dois novos CDTs, convenções de evitar a dupla tributação, novos ou revisões. Eu diria que aquele que é mais expressivo e mais importante, até pela proximidade que temos à economia, a essa economia, é o CDT com Angola. É verdadeiramente uma novidade. Nove APRIs, novos acordos de proteção recíproca de investimentos, esperemos muito proximamente assinar o décimo, para além da negociação que decorre com o Brasil, que há pouco sublinhei, e de termos neste momento aproximadamente aberto em 54 mercados diferentes, aproximadamente 209 a 210 novos produtos agroalimentares na área da exportação. São verdadeiramente números importantes. Devo fazer uma menção explícita àquela que é a evidente necessária colaboração com os governos das regiões autónomas, quer da região autónoma da Madeira, quer da região autónoma dos Açores. Nos Açores, não só a questão dos laticínios, mas também na área da carne e também a colaboração na área da inteligência económica, aquilo que se espera que muito proximamente a CEDEIA e a ICEP possam fazer na área do portal das exportações, com a região autónoma dos Açores, não só o acompanhamento muito importante dos pagamentos em Angola e o acompanhamento que fazemos muito próximo de uma das empresas, das maiores empresas de construção, no caso da região autónoma da Madeira, mas também uma questão que eu sei que é muito, que o Sr. Deputado Paulo Neves é muito sensível, que diz respeito ao registro internacional de navios da Madeira. Ainda há pouco tive a oportunidade de visitar a Alemanha, de estar em Hamburgo, de estar com a empresa que tem vindo a dinamizar o registro internacional da Madeira, que tem sido, devo dizer, desde este ponto de vista, um conjunto alargadíssimo de embarcações que passou a ter bandeira nacional pelo Registro Internacional de Navios da Madeira. Dizer também que sim, que medimos. O Governo, durante esta legislatura, assinou, apoiou o investimento no regime contratual, no regime geral e no regime contratual na dimensão fiscal, não apenas financeira, apoiou 2,6 mil milhões de euros de investimento, que são aproximadamente 11 mil postos de trabalho e que representarão, em ano de cruzeiro, mais de 13 mil milhões de euros de exportações, o que são números assinaláveis e que corroboram em grande parte a afirmação e o facto que a senhora deputada sublinhou de fazer de Portugal, de fazer do ano 2018 o melhor ano de contratualização de investimento da ICEP, com 1.159 milhões de euros. Baixa densidade é uma questão muito levantada. Que investimento é que a ICEP tem apoiado em áreas de baixa densidade? É uma questão muito importante, fala-se muito do interior. Eu gostava de dizer que 35% do investimento apoiado por este Governo foi apoiado, e pela ICEP, estou a falar exclusivamente para a ICEP, não considero a IAPMEI, 35% foi apoiado em regiões de baixa densidade. Quando estamos a falar de regiões que têm aproximadamente 20% da população e um PIB global bastante mais baixo que esses 20%, porque são regiões com PIB per capita mais baixo que, por exemplo, Lisboa ou Algarve, que são regiões com PIB per capita superior. Por isso, nós temos praticamente duplicado o peso económico que essas regiões têm desde o ponto de vista do apoio ao investimento. E, por outro lado, desde o ponto de vista do peso relativo que essas regiões podem ter no futuro nas exportações, essas regiões hoje pesam menos de 15% das exportações e aquilo que estamos a apoiar é uma variação de exportações superior a 20%. Devo dizer também que o Sr. Deputado Paulo Neves sublinhou um aspecto relacionado ao financiamento. O financiamento continua a ser um problema e uma questão central que o Governo procura ajudar a resolver. Na dimensão internacionalização, eu só queria sublinhar seis aspectos. Fundos para a internacionalização está lançado, o Conselho Geral tem a sua primeira dotação orçamental este ano, o Conselho de Garantias foi formado, os créditos documentários passaram a figurar na nossa facilidade de curto prazo. No que diz respeito às linhas, Angola foi um aspecto muito importante, foi o reforço de 500 milhões, o compacto lusófono está em desenvolvimento, o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros está neste momento também, estará neste momento, nestes próximos dias, no Banco Africano de Desenvolvimento, também com interlocução bilateral nesta área, e um dos nossos bloqueios com mais de 30 anos, Cuba, finalmente tem um acordo entre a Direção-Geral de Saúde e Finanças e as autoridades cubanas, desbloqueámos também essa questão. Portanto, isso são boas áreas, são aspectos importantes. Permita-me só uma questão que tem a ver com a dimensão das empresas portuguesas e a questão sublinhou do Brasil e dos pacotes de infraestruturas. As empresas portuguesas são excelentes parceiros, por muito que a dimensão dessas obras e desses pacotes seja muito superior ao balanço que muitas delas têm. A maior empresa de construção portuguesa fatura 4 a 5 mil milhões de euros por ano e está entre as 30 maiores. A segunda maior empresa de construção fatura por ano 1 mil milhões de dólares. Empresas com esta dimensão terão sempre problemas, por muito dinheiro que o Estado possa ajudar a angariar, em chegar a obras dessa dimensão. Mas há uma coisa que elas são ótimas parceiras para desenvolver esses negócios nesses territórios. E é por isso que, quer nas subempreitadas, quer nos consórcios, estas empresas, mesmo com esses pacotes de tanta dimensão, continuarão a estar presentes, a poder estar presentes, e para isso, naturalmente, o Governo português continua empenhado em que... que foram largamente reforçadas neste último Orçamento de Estado. E para não deixar sem tempo, Sr. Ministro, penso que respondi ao essencial das questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas e vou, se me permitirem, responder agora tematicamente. O primeiro tema é a estratégia atlântica. Não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado Paulo Neves. E não é apesar do Centro Internacional de Negócios estar no Funchal. É por estar o Centro Internacional de Negócios no Funchal. Ele é um instrumento muito importante na nossa estratégia atlântica, assim nós saibamos cumprir todas as nossas obrigações legais, quer nacionais, quer europeias. Mas não é apenas o Centro de Defesa do Atlântico, que aliás é uma utilização possível e muito evidente para as infraestruturas libertadas pela redução da presença norte-americana na base das Lajes, a que a Sra. Deputada Lara Martinho ainda há pouco se referiu, é outro instrumento, como a forma como nós apoiamos a conclusão do acordo com o Mercosul, pese embora as resistências que uma parte do seu partido tem a essa conclusão, mas felizmente a linha oficial do seu partido é favorável a essa conclusão, como é a nossa. O nosso trabalho com a Aliança do Pacífico, o nosso trabalho com o SICA, Portugal não é ainda observador associado do SICA, porque o SICA ainda não abriu os processos de admissão de observadores associados, isso mesmo pude constatar na Costa Rica, na minha reunião bilateral com o meu colega, em maio passado. Outros elementos igualmente importantes para esta estratégia, a nossa presença na Conferência Ibero-Americana, o facto de nos estarmos a reforçar a nossa presença nos projetos de cooperação nesse âmbito, de estarmos a trabalhar na lógica de cooperação triangular em países europeus, países africanos e países latino-americanos e por aí fora, portanto, não posso estar mais de acordo com o foco que o Sr. Deputado Paulo Neves sublinha dever ser dado à estratégia atlântica do país. Isso também tem consequências na política europeia, designadamente no quadro pós-Brexit. Ainda ontem, na Comissão de Assuntos Europeus, falamos disso. Segundo tema, o apoio consular. O que nós fazemos agora, estamos a fazer agora, desde janeiro, é a cumprir o nosso plano de preparação e o nosso plano de contingência para o Brexit no tempo adequado. Por isso reforçamos e estamos a reforçar agora os meios, quer os meios técnicos, quer os meios materiais, quer os meios humanos, nos nossos consulados, com a consequente aumento de produtividade desses consulados. É muito importante terem atenção que, mesmo num cenário de não acordo, as pessoas, os portugueses no Reino Unido e os britânicos em Portugal, terão até ao fim do próximo ano para regularizar a sua situação. E é muito importante notar que no primeiro mês, insisto, no primeiro mês de funcionamento do mecanismo de registro criado pelas autoridades britânicas, mais de 30 mil portugueses têm um inscrito, como havia cerca de 18 mil que já se tinham inscrito na fase piloto, significa que neste momento 50 mil portugueses que não tinham o seu registro de residência no Reino Unido regularizado, já o regularizaram. E ainda estamos muito longe do horizonte temporal de fim do próximo ano. Terceiro tema, o apoio a Moçambique. Agradeço a questão colocada pelo Sr. Deputado Odete João. E esse apoio tem três dimensões e três temporalidades distintas. A primeira foi a resposta de emergência, a que a Sra. Deputada aludiu. Nós interviemos ao nível do Estado, designadamente mobilizando as Forças Armadas, mobilizando a Proteção Civil, mobilizando o Consulado e a nossa Embaixada. O Sr. Secretário-Geral das Comunidades comandou as operações no terreno na primeira fase, foi depois rendido pelo Sr. Secretário-Geral da Proteção Civil. E com o inestimável apoio, quer das entidades sociais sob tutela pública, desde logo a Cruz Vermelha Portuguesa, quer das autarquias locais e de fundações e outras instituições de natureza social. Uma segunda fase e uma segunda temporalidade é o apoio aos portugueses, às residências e aos haveres dos portugueses residentes na Beira que viram as suas residências e os seus haveres devastados pelo ciclone e pelas inundações. O que nós fizemos foi garantir apoio. Em primeiro lugar, evidentemente, reconstruímos a nossa chancelaria, a obra está em curso, a residência do cônsul. Essa obra está terminada e as casas dos funcionários do consulado. Procedemos a uma vacinação maciça da comunidade portuguesa, foram mais de 1000 as vacinas administradas para prevenir pandemias subsequentes. Repatriamos todos os portugueses que pediram esse repatriamento, repatriamos-lo todos, e que estavam em condições de sair de Moçambique, e procedemos ao inventário dos pedidos de apoio a habitações próprias apresentados pela nossa comunidade. Recebemos 21 pedidos que foram satisfeitos. Terceira temporalidade, digamos assim, o apoio à reconstrução de Moçambique e ao papel das empresas portuguesas nessa reconstrução. O nosso consulado e a AICEP, a delegação da AICEP em Moçambique, contactaram 111 empresas portuguesas, empresas de portuguesas, e 53 declararam ter tido prejuízos com o evento, com a catástrofe. E o que nós estamos a fazer é montar um sistema de apoio a essas empresas. A resposta convencional aqui não se aplica. A nossa resposta convencional, que é a linha de crédito do Ministério da Economia, é reservada a empresas de direito português. Quase a totalidade das empresas de portugueses agindo em Moçambique são empresas de direito moçambicano. E, portanto, nós temos que recorrer a outros instrumentos de apoio. Temos dois disponíveis. Um é o Investimos, que é o fundo de investimento que foi criado quando a passagem plena da propriedade da barragem de Cabarabassa para a parte moçambicana, e temos outro que foi criado aqui há uns anos atrás, o FECOP, e o que nós estamos a fazer é reformatar estes dois instrumentos em colaboração com os nossos parceiros moçambicanos para que eles possam apoiar a reconstrução das atividades empresariais em que há interesses portugueses e assim colaborar na reconstrução mais geral da economia e da sociedade moçambicana. Quarto tema, o tema das lajes e da Ilha Terceira. Evidentemente que eu responderei no âmbito das minhas competências. Não sou eu que dirijo obras de descontaminação. O que faz o Ministro dos Negócios Estrangeiros é conduzir a dimensão que tem a ver com o relacionamento bilateral com os Estados Unidos. E desse ponto de vista, os progressos são evidentes, temos-lo aliás assinalado ao longo de vários meses. Num primeiro momento, como sabem, houve uma comissão bilateral que nem sequer chegou a um comunicado final porque nós não estávamos de acordo. Depois, subsequentemente, e através, aliás, do novo impulso dado pelo atual embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, foi possível ir marcando progressos. A questão da transparência da informação, da comunicação, é absolutamente essencial, e as senhoras deputadas Berta Cabral e Lara Martinho sabem muito bem qual é a minha linha de conduta nisto. E a minha linha de conduta é colocar no plano técnico e científico aquilo que são questões de natureza técnica e científica e usar os instrumentos que o Estado tem para avaliar técnica e cientificamente as realidades. Preocupação número um, a qualidade da água. Até hoje, nenhum dos estudos de monitorização, quer de âmbito regional, quer de âmbito nacional, realizados, assinalam qualquer perigo de contaminação das águas. Segundo, as questões de saúde pública. Como sabem, ao contrário do que se propalou a certa altura em comunicação social, sempre muito vulnerável, demasiado vulnerável a tudo o que seja tentativas de criar pânico e até a campanhas de informação internacional, que eu já identifiquei, aliás, em reunião à porta fechada nesta comissão, devem-se lembrar. Ao contrário disso, não há nenhum sinal de que haja qualquer incidência anormal de doenças na Ilha Terceira em relação aos comparáveis. Terceiro, a contaminação dos terrenos e a descontaminação dos terrenos, e isso o Laboratório Nacional da Engenharia Civil tem acompanhado, aliás, em colaboração com o Laboratório Regional, o processo através do qual nós vamos reconhecendo ou não que há sítios em condição de serem considerados encerrados, e vamos dando nota pública disso. Quanto às questões relativas à Comissão Laboral, julgo que o Ministério da Defesa Nacional já fez chegar ao Parlamento a informação devida nesse caso e todas as questões que são colocadas em sede de Comissão Laboral são aí tratadas com as autoridades americanas. Resta-me uma quinta questão, que é a questão colocada pelo Sr. Deputado sobre a Venezuela. E eu gostaria de pedir à Comissão que nós passássemos ao formato de porta fechada para poder responder cabalmente à pergunta que o Sr. Deputado me dirige.